Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Eu queria convidar você para mais um, porque depois eu vou querer escutar em off toda essa história ali que você me falou. Né?
Beleza.
Ficaram no ar, mas depois eu ter. Agora, o que eu queria saber com você é o seguinte, cara. Você tem sempre uma questão dos personagens, o Frandinho, o Cebolinha, lá no Lembranças, dessa coisa de você crescer e meio que dói deixar para trás o brincar, a infância, né? Tem ali uma melancolia, um lance assim de ai que dó, né? Agora acabou um filme, tem que dar um passo para frente, mas parece que... Só que o lance que você falou de você brincar com a Lu quando ela era pequena, dessa coisa dos brinquedos, me faz muito pensar o lance de escrever história, né? Escrever história não acaba sendo uma grande brincadeira, né, o tal do inglês, né, o play, to play, a peça.
Total.
Brincadeira.
Total. Isso
que eu acho comentar que... essas coisas assim.
É, eu penso nisso também. Quando eu lembro de eu brincando com a Lu ficava, a Lu era pequenininha, então não precisava de muita coisa pra agradar ela nas nossas brincadeiras, né? Pra ela ficar, uau, que genial! Qualquer coisinha que eu fizesse já era pra uma menina de 6, 7 anos, já era incrível. Então, mas eu me esforçava em fazer umas histórias interessantes lá no meio das brincadeiras. Depois eu mestrei RPG muito tempo também. Então ter esse retorno dos meus amigos que estavam jogando ali era muito legal. Ter esse jogo de cintura, né, dentro da história, não ficar tão amarrado dentro daquilo que você pensou no início. É, escrever é muito isso, é muito brincar. Acho que o Franjinha fala muito disso, né? O Franjinha fala muito de você vai crescer, tem coisas que você vai ter que deixar para trás, realmente, não tem como, né, amadurecer, crescer, é assumir novas responsabilidades e tudo mais, mas tem coisas que você pode levar com você, sim. Eu acho o Franjinha, de certa forma, o tema dele muito parecido com o de Duotone, com a primeira história de Duotone, que também trata sobre você vai mudar, mas você vai levar alguma coisa daquele seu eu antigo com você para esse novo lugar, né? Então, Franjinha mais parecido com o Valente do Otone do que com o Laços, Lições e Lembranças, na verdade.
Verdade. Uhum. E eu, aproveitando então que a gente tem pouco tempo, eu tenho que fazer essa pergunta que todo mundo deve ter feito já, mas enfim. O que, que você achou da adaptação do filme? Aliás, que você é o professor no 2, mas o que, que você achou da adaptação, cara?
Dos dois filmes?
É, porque eles mexeram bastante, né, na história. Principalmente no segundo, que tinha a correria antes que as crianças crescessem e fosse inviável, né?
Isso. É, o Laços foi o primeiro, foi uma coisa assim, que eu guardo muito no meu coração pra sempre, como uma das coisas minhas favoritas na vida. Eu e a Lu tinha muito medo do que Laços ia ser, quando a gente ficou sabendo que ia ter um filme e não tinha nenhum nome, não tinha nada envolvido, a gente ficou com medo do que fariam com o nosso trabalho, quem que ia trabalhar nisso, qual a visão que teriam em cima disso. Então a gente passou muitos meses com medo, até o Daniel Rezende ser anunciado como... Na verdade, nem foi anunciado como diretor. Ele procurou o MSP interessado no projeto, porque ele gostava do Turma da Mônica, já tinha Laços, e adorava Laços e queria fazer Laços e Turma da Mônica. Então quando o Daniel Rezende entra, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente vê a escolha do elenco, né, os quatro principais, eu e a Lu, ficamos mais tranquilos ainda, a gente se apaixona pelas crianças imediatamente. Então eu lembro quando a gente estava para a estreia, lá no Rio, foi a primeira, eu e a Lu, a gente estava, antes de subir para a sala de cinema, a gente estava muito tranquilo. A gente estava assim, a gente já tinha, né, ido nas filmagens, foi um dia mágico, maravilhoso, em que a gente foi super...
Isso é muito legal.
Se sentiu super valorizado lá nas filmagens. É, então a gente foi para o cinema já bem tranquilo de que a gente ia gostar. E a primeira hora que aparece a Júlia de Mônica no filme, a gente já começou a chorar. E aí terminou o filme, a gente chorando, eu e a Lu. A gente assistiu o filme, eu, Lu, Mônica, Kevin, Laura, Gabriel, Sidney, Maurício. Foi só esse o contexto em que a gente viu o filme pela primeira vez. Aí terminou, eu e a Lu chorando, aí abraçamos, aí chegou o Daniel Rezende lá, abraçou a gente, beijou nossa cabeça, chorou também. Foi assim, mágico. Eu e a Lu, de noite no hotel, a gente conversou e a gente chegou a uma conclusão que a gente não podia contar para as pessoas o tanto que a gente tinha gostado desse filme. Porque se a gente contasse o tanto que a gente gostava, a gente chegou a essa conclusão naquele dia, que era uma das coisas favoritas na nossa vida, aquele filme. Uhum. E se a gente falasse para as pessoas, ia parecer forçado, que a gente está falando só para ir no cinema, para a gente ganhar dinheiro em cima disso, para se autovalorizar, e não era. Então a gente reservou essa nossa opinião verdadeira só para amigos próximos, e para as outras pessoas a gente só falava que o filme era maravilhoso, que a gente tinha gostado muito e tudo mais, mas o nível a gente segurava um pouquinho. Então, Laços foi uma experiência que eu... Assim que eu vivi ela, passou uns dias, eu sabia que eu não ia viver de novo na minha vida. Lições eu gosto bastante também, mas é outro contexto completamente diferente. Como eu falei, a primeira vez que eu vi Lições, eu vi ele sem trilha sonora, com cenas ainda diferentes, em casa, então foi diferente. É, não vivi essa emoção, não foi essa coisa tão coração quanto foi Laços. Acho um filme excelente, acho muito... Eles chegaram numa solução de roteiro que me agradou bastante. Laços, eu acho que trabalha a ideia que a gente teve original e eleva para um outro patamar. Lições traz ideias novas em cima da que a gente tinha de ideia original no quadrinho. É, acho Lições muito bom também, gosto bastante, mas Laços tem todo esse outro contexto, essa outra coisa que vai muito além de ser um grande filme com uma grande direção, com trilha sonora, com direção de arte, etc. Ele toca num outro lado, assim, para mim. Então a gente é bem, bem, bem apaixonado por Laços.
Que maneiro.
Mas é que é do caralho mesmo. Os dois.
Sim. Obrigado. É, eu também acho.
A diferença do segundo é que os caras tiveram que condensar, porque senão as crianças iam crescer, né?
Eles até acrescentaram bastante, né? Se for olhar, porque as duas histórias, eles falaram isso desde o início. Se a gente adaptar igualzinho, tá aqui, vai dar meia hora de filme. A gente precisa de uma hora a mais. Então vamos acrescentar mais uns plots diferentes aqui e vamos trabalhar em cima disso. Então, o Lições, eles tiveram uma jogada muito boa, porque no Laços eles tiveram que filmar em várias cidades diferentes. Eles fizeram, acho que em 5 ou 6 cidades diferentes Laços. E a cidade que eles se sentiram mais, melhor acolhidos e que tinham uma estrutura melhor foi Poços de Caldas, aqui no interior de Minas. Então, Lições, eles já se programaram tudo para filmar só em Poços. Então, nisso, eles conseguiram adiantar bastante essa logística, né? De não ter que ficar viajando e descobrindo. É muito legal você acompanhar um pouco dessa coisa. Eu sempre adorei cinema, mas não sabia como que era. Então, quando a gente foi filmar Laços, a gente recebeu uma planilhazinha, que era o que todo mundo que estava envolvido na filmagem aquele dia recebia, e tinha tudo lá, quem eram os envolvidos, que hora que ia chegar, o que precisava de props, qual que era o hospital mais perto, sabe? Porque você está trabalhando com crianças, e tem floresta, e alguém pode machucar, então... Tá, aconteceu alguma coisa aqui. Onde é o hospital mais perto? A gente filmou foi em Olambra. Então, qual que era o hospital mais perto ali em Olambra, caso acontecesse alguma coisa errada e tivesse que ir pra lá? Então, foi muito legal acompanhar isso tudo, assim. Então, eles conseguiram adiantar bastante. Lições acabou de ser filmado nas vésperas da pandemia. Eu e o Sidney gravamos nossa participação em Lições em janeiro de 2020. E em março estourou. Filmaram até fevereiro ali. Então foi exato, assim, pra conseguir fazer tudo antes de começar a pandemia.
Deu uma sorte ainda por cima.
Enorme, imagina. Porque os meninos estão numa fase que eles, de um mês pro outro,
crescem muito rápido.
Completamente,
né?
Completamente. Então foi uma sorte enorme conseguir. Tanto que eles tiveram problemas na hora de dublar. Tiveram problema na hora de dublar algumas cenas, né? Porque na hora que tá filmando, muitas vezes o áudio não fica tão claro.
Uhum.
Eles precisam, né, gravar por cima a voz. A voz do Kevin e do Gabriel já estava completamente diferente quando o filme estava pronto de quando eles filmaram. Exatamente. Então foi uma dificuldade fazer essa dublagem. São coisas legais, assim, que a gente fica sabendo.
Pra alguém que curte cinema, cara, deve ser muito louco ficar. Eu lembro que eu falei com o Quintanilha isso, cara, quando filmaram o Tungstênio.
Ele
falou, cara, eu fui no set de filmagem, eu vi como que a coisa é feita e é um mundo. Outro mundo, né? É um mundo à parte.
Nossa, é muito incrível, cara. É muito incrível. Quando a gente chegou em Olambra, a gente não sabia exatamente. Era um condomíniozinho lá dentro, assim. Não sabia exatamente onde era a filmagem. A gente foi andando. De repente, a gente começou a ver uns fusquinha, uns carros antigos, assim. E lá tem essa coisa de ser atemporal. Aí o Sidney olhou e falou, aquela casa verde ali, eu acho que é a do Cebolinha. E aí a gente chegou, já tava toda a estrutura lá. E que nem eu falei, a gente se sentiu muito, muito reconhecido e muito valorizado por todo mundo da produção aquele dia, sabe? Daniel, pra todo mundo, né, o Resende, sempre que apresentava, eu e a Lu, esse aqui é o Vitor e a Lu, são os autores da obra, a gente só tá aqui por causa deles, a Bianca, que é a produtora, chegou com a Mônica, com a Júlia e com a Laura lá, pequenininhas, abraçaram a gente, eu já conheci o Gabriel antes, conhecemos o Kevin, as mães de todo mundo, vi a estrutura de almoço, eles usando cada um com seu copo, pra não ficar usando o copo descartável, então, cada um tinha o seu copo o dia inteiro. Ver que o Floquinho do filme era a grande diva, das filmagens, porque o Floquinho tinha o camarim só dele, com ventiladores em cima, tinha todo o tempo que podia filmar, ele tinha apliques, então assim, era a grande diva das filmagens, era o Floquinho. Então foi muito legal, foi um dos dias pra não esquecer, assim, foi o dia das filmagens de Laços, até por estar com a Lu junto também. Lições foi muito massa também, foi possivelmente um dos melhores dias que eu passei na minha vida dentro de uma escola, mas não foi também tão especial, até por a Lu não estar junto, né? A Lu viver aquilo, a Lu chegou em Laços e ela já chorou, assim, que nem eu falei, quando a gente viu os Fusquinha e viu a cara do Cebolinha, a Lu já começou a chorar. E, né, por a gente ter feito o trabalho juntos, é muito especial que todos esses momentos mais marcantes a gente tivesse junto também. É, edições, por uma questão de logística, não deu para fazer tudo isso junto, né? A gente não pôde nem ver o filme. Aliás, a gente viu o filme a primeira vez meio que juntos, cada um na sua casa, mas a gente pôde na mesma hora. É, na pré-estreia, a Lu não pôde ir nem na filmagem. Acho que isso conta para mim também, até na hora de falar que, claro, eu gosto mais de Laços, porque todo esse contexto influencia muito.
Porque o filme é uma experiência muito maior do que só o que tá aparecendo na tela, né, cara?
Exatamente. Exatamente. Ainda mais quando é uma obra que... Exatamente, que é uma obra que tá lidando com a nossa obra, né? Do nosso e do Maurício. Mas é muito nossa também.
Putz, que massa. Cara, estamos chegando aqui às 9h30, a gente tinha combinado uma hora e meia. O teu celular tá quase morrendo, acho que a gente podia fazer um encerramento decente para não cair assim, né? De repente o Vitor simplesmente
sumiu. Você quer ter a chance de cair enquanto estiver fazendo esse encerramento, mas vamos lá.
Vamos buscar.
eu queria só agradecer a vocês pelo convite, agradecer quem está assistindo, quem vai assistir depois. Foi um papo massa, sempre bom estar conversando com vocês. Liber, eu lembro, não esqueça da gente, o Zé Aguiar, né, numa ida minha a Curitiba, que a gente foi almoçar junto. Foi aonde? Foi Burger King, Habib, não sei. Cara. Habibs, isso. Cara, e a gente conversando sobre a expectativa dos agora. Vingadores... e das coisas, sim, que eu vi pela Marvel. Aquele almoço, realmente, eu não esqueço. Foi muito legal conhecer vocês melhor aquele dia e ter essa troca com vocês.
Cara, maneiro. Obrigado.
E é isso. Obrigadão, pessoal.
Obrigado você, cara. Então, tá. Agora eu tô morando na frente daquele Habib, cara. E toda vez eu olho lá, cara, eu olho assim pra janelinha lá, cara, a gente sentou lá aquele dia, falou do Homem-Aranha, falou do...
E mês que vem eu tô em Curitiba. Opa! Pro aniversário da Gibiteca. Vou ficar, acho que, 3 dias aí. Acho que 13, 14, 15, alguma coisa assim. Bora, então, Habib, de novo.
Cara. Bora, vamos, cara.
Vamos, cara. Beleza, vamos fazer sim. Pô,
quando a gente saiu, Vitor, eu e você, não sei se você vai lembrar, a gente foi num lugar comer umas baguetes, mas não.
Nossa,
existe mais
maravilhoso, cara, maravilhoso. Era um pão com filézinho dentro.
Isso.
Como é que chamava aquele lugar? Metia, levou a gente. Nossa, foi um dos melhores sanduíches, né, que eu já comi na minha vida. Eu adorei. Eu acho que eu falei muito isso no dia, então todo mundo ficou meio
falou muito.
Eu fiquei muito apaixonado por aquele sanduíche, cara, porque a gente tá acostumado, sempre que sai é só hambúrguer e tal, então aquela baguete com a carninha dentro, queijinho. Nossa, tava muito gostoso, foi muito bom. Acho que foi o lançamento da Fierro Brasil, se não me engano, não foi?
Acho que sim, cara.
Acho que era isso. Acho que foi isso mesmo.
Mas foi
massa, aquele dia
também,
foi massa, cara. Também. Foi bem legal, foi bem gostoso.
Ou
também.
Seja, Curitiba é um lugar legal para comer, assim como Belo Horizonte, né? A gente tem.
Demais.
Não faz isso. Não compara Curitiba com Minas Gerais, cara, não faz isso.
Não, mas a comida aí é muito gostosa. Eu sempre comi muito bem aí, e vão comer de novo daqui a menos de um mês.
É bom. Não, venha para cá, mas, cara.
Daí avisa que a gente sai e faz algumas coisas divertidas.
Eu acho que é dia 13, 14 e 15, se não me engano, que eu vou estar aí. Ou 14, 15, 16 de outubro. Já podem escolher num lugar legal aí pra gente ir, pra gente comer bastante e botar o papo em dia.
Ah, isso a gente vai fazer, cara.
Eu tô vendo... Ah, é sexta, sábado e domingo?
Isso? Não, vai ser quinta, sexta e sábado que eu vou. É isso.
Tá, então é 12...
Então é 13, 14... Isso, então é isso. Então é isso.
Que é bem no feriado. Dia 12 é feriado.
Beleza, é dia das crianças. É isso mesmo.
Show de bola. Valeu demais, Vitor.
Obrigado, então, gente.
Victor, valeu mesmo.
Aí. Até a próxima. Então,
pessoal, adiós.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.